Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Muito bem-vindo, boa tarde para você. Já vou começando direto o programa. Ontem, o Sindicato Rural de Rio Verde promoveu uma linda festa para a imprensa e autoridades de lançamento da Expo Rio Verde. Gente, que festa bonita, viu? Maravilhosa, parabéns. E lá eu conversei com o prefeito Paulo do Vale e também conversei com o Olavinho, que é o presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E eu já vou começar o programa de hoje trazendo essas duas entrevistas para depois a gente dar continuidade. Prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale. Paulo, estamos aqui na abertura de uma das maiores exposições do Brasil. Qual a importância dessa exposição para Rio Verde?
Olha, eu tenho sempre falado que nós temos dois eventos aqui em Rio Verde, dentro do agro, que é extremamente importante para a economia do município. O primeiro, no mês de abril, onde ocorre a Tecno Show Comigo, que movimenta a economia do município. E a exposição agropecuária do Sindicato Rural. É também uma exposição hoje consagrada, não só no estado de Goiás, no Centro-Oeste, mas no Brasil. Nós vamos ter 14 dias de muitas atrações, não só na parte de rodeio em touro, melhor do Brasil, atrações artísticas, mas também um plantel bem selecionado da raça zebuína, que vai estar desfilando aqui e competindo com os melhores do Brasil e mostrando a genética do gado zebuíno aqui na região sudoeste. Hotéis lotados, restaurantes, enfim, o comércio todo se movimenta em razão desse evento. Geração de muitos empregos temporários, já começamos aí com a queima do alho, foi um sucesso muito grande, é o grande desfile tradicional no domingo passado. Enfim, é uma festa, é um evento que mostra a força do agro, que mostra a força do Rio Verde, e que vem contribuir com a economia do município.
Aliás, já se tem uma ideia de números? O que eles trazem em termos?
Olha, já estão sendo levantados, né? O pessoal do sindicato já está fazendo esse levantamento da queima do alho, do desfile, o que movimentou, os números que foi movimentado no desfile e agora durante a feira. E a prefeitura também, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também está fazendo esse levantamento aí, esse ganho direto com esse evento. Movimento nos hotéis, principalmente, nos restaurantes e outras atividades aqui, a fim que recebe esse público que vem de fora.
Obrigado, Paulo.
Obrigado.
Estou aqui com o Lavin, que é o presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Estamos para começar a maior festa, maior exposição agropecuária do Brasil, né, Lavin?
É verdade, Nonado. Hoje é o pontapé inicial, a abertura oficial, né, da Expo 2024. A maior festa que Rio Verde já viu vai acontecer agora.
Conta pra gente, o que vai ter de novidade?
Ei, Divino, tem muita novidade, muita coisa bonita, estrutura renovada, né? Esse ano nós demos uma inovada nessa estrutura de arena, arquibancada, principalmente na arquibancada. Fizemos uma arquibancada maior, coberta, iluminada, brete embaixo da arquibancada. Assim, a gente está fazendo uma festa para valorizar o nosso público que vai estar aqui dentro do Parque de Exposição de Agropecuária de Rio Verde.
Eu perguntava o Paulo do Vale ali, o que essa festa representa para a cidade de Rio Verde?
Olha, é bacana a gente ver Rio Verde nesses dias de exposições. Cidade cheia, hotéis cheios, bares cheios, movimenta a cidade, o movimento é diferenciado. Rio Verde nos 10 dias de evento, na verdade é 10 dias que antecede o 10 do evento e 10 depois, né? Cidade fica maravilhosa.
Agora, fala-se muito que o agronegócio não sabe comunicar. Eu tenho a impressão que essa festa é a melhor forma de se comunicar o agronegócio para quem é da cidade.
Ah, com certeza, né? Aqui, tudo do agronegócio está aqui dentro. E assim, o pessoal tem negócio, o agro é isso, o agro é aquilo. O agronegócio é tudo. É tudo. É a população. Começa lá na dona de casa, tudo está ligado ao agronegócio, o comércio, a fazenda. Eu falo que tem gente que fala que a gente o produtor rural ele se engrandece muito. Não engrandece, o produtor rural é tudo, é o que eu falei antes. É a dona de casa, é o cara que vende picolé, é o cara que vende algodão doce, é o pipoqueiro, tudo é o agronegócio.
Deixa eu mudar o rumo da prosa um pouquinho. Amanhã, dia 3, tem o lançamento do Plano Safra. Qual que é a expectativa?
Ei, Divino Ronaldo. Eu tô com medo. O governo federal tá pisando no produtor rural, você sabe que tá pisando. E a gente, sindicato rural, tá preocupadíssimo, muito preocupado. Juros abusivos, juros muito altos. E o produtor não dá conta de pagar esse juro que o governo está impondo em cima de nós aí, do agronegócio.
A federação, juntamente com os sindicatos, chegaram a conversar com o ministro da Agricultura e expôs essa preocupação?
Sim, Dinaldo, sim. É, federação, CNA, sindicatos rurais, já foi conversado, não uma vez, várias vezes. Mas não está fácil, não. Mas nós não vamos bambear, não. É, essas entidades aí tá aí para proteger o produtor e tá lutando de um inédito. Só que as armas nossas estão tão poucas para peitar o governo federal.
Mas, bom, isso demonstra a importância do sindicato rural. Ele não é só festa, ele é a festa que movimenta a cidade, que movimenta a economia e é a luta em prol do produtor rural, né?
Com certeza, com certeza. O sindicato rural tá é luta dia e noite em prol do produtor. E não descansa, não. Estamos aí para ajudar o produtor, proteger o produtor.
Parabéns, que festa linda, viu? Abraço.
Obrigado, Dina. Abraço.
Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Tirar férias sem pegar avião? Tá aí um motivo para Tauá. Piscina quentinha em plena quarta-feira? Tá aí outro motivo para Tauá. Muita diversão, alta gastronomia, espaço para relaxar. São tantos motivos para Tauá que em julho e agosto você ganhou mais um. All Inclusive, com até 25% de desconto. Tauá Resort Alexânia. Tão bom, tão incrível e a apenas 1h20 de Goiânia. Vem Tauá, acesse tauá.com.br e faça sua reserva. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou trazer entrevista com José Lúcio Mendes, que é o presidente da Expo Cachaça, que começa amanhã lá em Belo Horizonte. E nós vamos falar sobre o seguinte tema: cachaça, patrimônio do Brasil. Vou pro intervalo e já volto.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estamos falando hoje aqui no programa a respeito de cachaça, que é patrimônio cultural do Brasil. E o meu entrevistado é o José Lúcio Mendes, especialista no mercado de cachaças artesanais e presidente da Expo Cachaça. O brasileiro tem preconceito em relação à cachaça comparado com outras bebidas?
Eu sentia esse preconceito quando eu fiz a primeira Expo Cachaça em 98.
É.
As mulheres pegavam os braços dos maridos e falavam assim, não, você vai beber cachaça não, você é um homem sério, não vai beber cachaça não, pelo amor de Deus. Você se policiava os homens. Hoje, 55%, 60% do público da Expo Cachaça, a gente faz desde 98, nós estamos na 33ª edição, são mulheres. E elas bebem e bebem, talvez até mais que os homens, entendeu? Então, o preconceito está sumindo por uma questão muito simples. Por exemplo, antigamente você tinha garrafa de cerveja, a cachaça era muito popular. Hoje é muito diferente, né? Você hoje tem um produtor investindo muito nas garrafas mais nobres, e que disputam, inclusive, com os produtos que estão chegando no mercado externo, também bebidas novas estão chegando no mercado externo, com garrafas bem elaboradas, etc., produtos mais caros. Então, você vê, hoje a gente consegue enxergar na prateleira dos supermercados, dos pontos de venda, de modo geral, delicatessen, etc., cachaça a 600, 800, 700 reais, 1.000 reais, ou até mais um pouco do que isso, entendeu? Na faixa, as boas, na faixa de... as envelhecidas, cachaças, são produtos de um trabalho bem, bem eficiente do produtor, né? Misturas de várias madeiras, etc., quer dizer, são blends que eles fazem, né? Chega na faixa de 200, 300, 400, você compra a cachaça no nível dos grandes destilados que chegam aqui no mercado brasileiro. Então, mudou muito, né? E eu acompanhei o processo todo, porque em 1998, a grande maioria daqueles que trabalhavam com os equipamentos do setor de cachaça tinha um portinho de garagem. Hoje você tem várias fábricas aqui produzindo equipamentos, transportando equipamentos para vários países, equipamentos para produção de tequila, para produção de cachaça, para produção de tequila, para produção de vodka, de rum, de uísque. Então, o cenário em termos do setor mudou muito nesses de 98 para cá, que são 27 anos mais ou menos, entendeu? Mudou muito. Então, hoje você coloca uma cachaça em cima de uma mesa de um restaurante, uma garrafa, com maior tranquilidade. Antigamente, as pessoas, quando colocavam uma garrafa de cerveja, a visão que o pessoal tinha era do bebum que estava sentado ali para tomar a cachaça. Hoje, não.
Eu acho que a cachaça ela foi muito confundida com a pinga, que era um produto sem qualidade nenhuma, e com os pinguços, né? Que eram aquelas pessoas que ficavam bêbadas na porta dos botecos, né? Então, criou-se essa imagem e muita gente ainda mantém isso, né?
Porque aqui a gente tem uma preocupação muito grande, quer dizer, o produtor, muitas vezes, ele é o maior inimigo, porque ele começa a colocar vídeo de bêbados, etc., tal, fazendo piadinhas, né? Eu tive a oportunidade de rodar 30 dias na Escócia e conversando com um produtor de uísque, ele me contou uma coisa que mostra exatamente como é que eles enxergam o produto dele, né? Ele virou um doutor, eles perguntaram para ele assim, quando um escocês morre, como é que ele gostaria de voltar ao mundo? Aí perguntou, um perguntando para o outro, ele falou assim, eu gostaria de voltar como uma girafa. Você fala, poxa, mas tanto animal bonito desse mundo, você vai querer voltar como uma girafa? Assim, imagina você beber um copo de uísque e ele descer por aquele pescoço longo. Então, você vê como é que é, quer dizer, até para poder fazer uma piada, faz com elegância, com inteligência, né? Então, a mesma coisa a gente tem que fazer aqui no Brasil, quer dizer, parar de ficar mostrando bêbado na rua, mostrar o meu pinguço e começar a falar do produto com nobreza, né? com inteligência, né? Para que a gente possa ter uma imagem, que é a imagem que os outros produtos no mercado externo têm em relação aos seus produtos, e que a gente tem também que ter o orgulho do nosso produto aqui, né?
O Zé, tem um ditado que diz o seguinte, o melhor governo é aquele que mais ajuda o que não atrapalha, né? Se não atrapalhar, nós já estamos no lucro. E muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece, mas de que forma que a Expo Cachaça contribui para a promoção da bebida no cenário nacional e até mesmo no cenário internacional? O evento vai começar amanhã, vai até o dia 7, inclusive até eu vi que o evento ele é muito mais amplo, ele inclui doces, produtos regionais, Como é que vocês chegaram nessa formatação do evento e de que forma ele contribui para a imagem da bebida?
É, só para as pessoas entenderem o que representa uma vitrine, que na verdade ele é uma vitrine, né? Ele é uma vitrine onde você vai ter ali o setor todo de cachaça sendo apresentado. Então, os números da Expo Cachaça de 98 para cá, 2.243.000 visitantes, 480 milhões em negócios realizados, 128 milhões em mídia espontânea. E quando a gente fala em mídia, a gente tem que enxergar o seguinte: o investimento do produtor de cachaça em mídia é quase zero. Não investe. Por isso, muitas vezes, o produto não aparece da maneira adequada, não existe campanhas que possam, por exemplo, falar da bebida de uma maneira mais inteligente, mais nobre, entendeu? Então, isso realmente reflete no mercado, reflete na imagem. Então, muitas vezes, quando o produtor reclama, um produto mesmo, um giro nas prateleiras, eu falo, um giro é em função do investimento. Não adianta você achar que o seu produto vai ser comprado sem você anunciar, sem você colocar o produto da maneira adequada no mercado. Então, grande parte do que acontece com o setor é a responsabilidade que é do produtor. Agora, a Expo Cachaça, eu tenho toda a cadeia produtiva, eu tenho equipamentos, serviços, insumos, de maneira geral, garrafas, tampas, rótulos, barris. Então, o produtor, quando vai, agora mesmo eu estou aqui com várias prefeituras do interior que estão mandando missões aqui de produtores que estão entrando no mercado, o Sebrae também faz essas missões, estão entrando no mercado, eles vêm aqui para beber na fonte, ver como é que o setor se organiza, os equipamentos, aquele que está entrando para poder comprar equipamentos novos, aquele que está pensando em entrar para conhecer o setor. Eu tenho 19 estados aqui presentes na feira, então a gente tem praticamente o Brasil dentro do espaço de uma feira. Então é muito importante porque a gente tem aqui um setor. E como a feira ela tem uma presença muito forte, o que eu comecei a pensar? Falei, olha, eu comecei a ver a cerveja artesanal em 2007 com dificuldade de ter ponta. Cerveja de hoje chamada de especiais, né? Não gosto de falar muito de artesanal. Então, as cervejas especiais de 2007 não tinham ponto de venda e muito pouca visibilidade. Aí eu criei um evento, um evento chamado Brasil Beer. Para quê? Para poder trazer para dentro da Expo Cachaça, utilizando a força da Expo Cachaça, a cerveja que tinha também pequenos empresários com as mesmas dificuldades. Agora, esse ano, o ano passado, e esse ano mais forte, com apoio, inclusive, da CEMIG, com a patrocinadora, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo 44 estandes da doçaria mineira, que é o Minas Mais Doce. Para que a gente está trazendo esse pessoal? Exatamente para permitir que esses pequenos empresários tenham a mesma possibilidade que a cachaça tem. Ponto de venda, visibilidade, promoção. Então a gente usa a Expo Cachaça dentro da preocupação de um agronegócio mais forte e mais plural. Não é só fixar na cachaça. A cachaça vai estar lá forte, com 19 estados presentes, mas a gente tem agora a Brasil Beer, que são as cervejas especiais, e também a do doce. Nesse espaço do doce, nós estamos trazendo uma associação de vinhos de Minas Gerais, que está sendo criada, que tem 120 e tantos vinícolas participando. Estou trazendo para ele também uma associação de azeites da Serra da Mantiqueira, que são 30 produtores de azeite. Então, dentro de um espaço novo, que é um espaço que do Minas Mais Doce, que é da doçaria mineira, a gente está inserindo ali outros produtos de tal forma que a gente possa realmente dar visibilidade para o agronegócio que tem um dos melhores produtos que a gente possa colocar no mercado para as pessoas, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação. A minha preocupação sempre foi de fortalecer o pequeno, entendeu? Aquele que está ali no mercado lutando para poder conseguir visibilidade e ponto de venda. E se a gente conseguir isso e a gente tem conseguido, para mim, é a minha realização.
Zé, existem restrições em relação à publicidade da cachaça? Pode-se fazer publicidade abertamente como qualquer outro produto ou não? É limitado, é restrito, é igual o cigarro, por exemplo?
Quando você fala em bebida, normalmente a legislação fala a partir das 21 horas que é você poder fazer publicidade, né? A partir das 21 horas. Então, tem algumas restrições com relação à publicidade, etc. Agora, o que as pessoas não entendem é o seguinte, a lei seca nos Estados Unidos não vincou. entendeu? Não vingou, foi um desastre. Ao contrário, ela potencializou a comercialização de produto clandestino. Então, os produtos todos, quer dizer, o que houve de pubs que abriram, espalhados pelos Estados Unidos, vendendo uísque escondidos, etc., é onde há. E o que é pior, na hora que você tem uma recessão dessa, a clandestinidade aumenta, quem entra nesse mercado clandestino pesado são as máfias.
Exatamente.
Entendeu?
Isso.
Porque eles têm uma condição de distribuição muito boa, porque eles são muito organizados. Então, essas restrições não funcionam. Não funcionou em nenhum país começar a restringir bebida, restringir entendeu? Propaganda. Isso não vai adiantar nada. Na Rússia, o pessoal produzia vodka na banheira do apartamento, das casas. Produzia vodka, quer dizer... Então, não adianta. Isso, se você proíbe a bebida, o que vai acontecer? Ele vai comprar álcool nas farmácias e desdobrar. E assim vai, quer dizer, vai. Hoje se produz, inclusive, bebida destilada dentro dos presídios.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estamos falando hoje aqui no programa a respeito de cachaça, que é patrimônio cultural do Brasil. E o meu entrevistado é o José Lúcio Mendes, especialista no mercado de cachaças artesanais e presidente da Expo Cachaça. O brasileiro tem preconceito em relação à cachaça comparado com outras bebidas?
Eu sentia esse preconceito quando eu fiz a primeira Expo Cachaça em 98.
É.
As mulheres pegavam os braços dos maridos e falavam assim, não, você vai beber cachaça não, você é um homem sério, não vai beber cachaça não, pelo amor de Deus. Você se policiando os homens. Hoje, 55, 60% do público da Expo Cachaça, a gente faz desde 98, nós estamos na 33ª edição, são mulheres. E elas bebem e bebem, talvez até mais que os homens, entendeu? Então, o preconceito está sumindo por uma questão muito simples. Por exemplo, antigamente você tinha garrafa de cerveja, a cachaça era muito popular. Hoje é muito diferente, né? Você hoje tem o produtor investindo muito nas garrafas mais nobres e que disputam, inclusive, com os produtos que estão chegando no mercado externo, também bebidas novas estão chegando no mercado externo, com garrafas bem elaboradas, etc., produtos mais caros. Então, você vê, hoje a gente consegue enxergar na prateleira dos mercados, nos pontos de venda, de modo geral, delicatessen, etc., cachaça a 600, 800, 700 reais, mil reais, ou até mais um pouco do que isso, entendeu? As envelhecidas, cachaças, são produtos de um trabalho bem, bem eficiente do produtor, né? Misturas de várias madeiras, etc., quer dizer, são blends que eles fazem, né? Chega na faixa de 200, 300, 400, você compra a cachaça no nível dos grandes destilados que chegam aqui no mercado brasileiro. Então, mudou muito, né? E eu acompanhei o processo todo, porque em 1998, a grande maioria daqueles que trabalhavam com os equipamentos do setor de cachaça tinham portinha de garagem. Hoje, você tem várias fábricas aqui produzindo equipamentos, transportando equipamentos para vários países, equipamentos para produção de tequila, para produção de cachaça, para produção de tequila, para produção de vodka, de rum, de uísque. Então, quer dizer, o cenário em termos do setor, mudou muito nesses de 98 para cá, que são 27 anos mais ou menos, entendeu? Mudou muito. Então, hoje você coloca uma cachaça em cima de uma mesa de um restaurante, uma garrafa, com uma outra habilidade. Antigamente, as pessoas, quando colocavam uma garrafa de cerveja, a visão que o pessoal tinha era do bebum que estava sentado ali para tomar a cachaça. Hoje, não.
Eu acho que a cachaça ela foi muito confundida com a pinga, que era um produto sem qualidade nenhuma, e com os pinguços, né? Que eram aquelas pessoas que ficavam bêbadas na porta dos botecos, né? Então, criou-se essa imagem e muita gente ainda mantém isso, né?
É, porque aqui a gente tem uma preocupação muito grande, quer dizer, o produtor, muitas vezes, ele é o maior inimigo, porque ele começa a colocar vídeo de bêbados, etc., tal, fazendo piadinhas, né? Eu tive uma oportunidade de rodar 30 dias na Escócia e conversando com um produtor de uísque, ele me contou uma coisa que mostra exatamente como é que eles enxergam o produto dele, né? Eles perguntaram para ele assim, quando um escocês morre, como é que ele gostaria de voltar ao mundo? Aí perguntou, um perguntando para o outro, ele falou assim, eu gostaria de voltar como uma girafa. Você fala, poxa, mas tanto animal bonito desse mundo, você vai querer voltar como uma girafa? Assim, imagina você beber um copo de uísque e ele descer por aquele pescoço longo. Então, você vê como é que é, quer dizer, até para poder fazer uma piada, faz com elegância, com inteligência, né? Então, a mesma coisa a gente tem que fazer aqui no Brasil, quer dizer, parar de ficar mostrando bêbado na rua, mostrar o verso pinguço e começar a falar do produto com nobreza, né? Com inteligência, né? Para que a gente possa ter uma imagem, que é a imagem que os outros produtos no mercado externo têm em relação aos seus produtos e que a gente tem também que ter o orgulho do nosso produto aqui, né?
O Zé, tem um ditado que diz o seguinte, o melhor governo é aquele que mais ajuda o que não atrapalha, né? Se não atrapalhar, nós já estamos no lucro. E muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece, mas de que forma que a Expo Cachaça contribui para a promoção da bebida no cenário nacional e até mesmo no cenário internacional? O evento vai começar amanhã, né, vai até o dia 7, inclusive até eu vi que o evento ele é muito mais amplo, ele inclui doces, produtos regionais. Como é que vocês chegaram nessa formatação do evento e de que forma ele contribui para a imagem da bebida?
Só para as pessoas entenderem o que representa uma vitrine, que na verdade ele é uma vitrine, né? Ele é uma vitrine onde você vai ter ali o setor todo de cachaça sendo apresentado. Então, os números da Expo Cachaça de 98 para cá, 2.243.000 visitantes, 480 milhões em negócios realizados, 120 milhões, 28 milhões em mídia espontânea. E quando a gente fala em mídia, a gente tem que enxergar o seguinte, o investimento do produtor de cachaça em mídia é quase zero. Não investe. Por isso, muitas vezes, o produto não aparece da maneira adequada, não existe campanhas que possam, por exemplo, falar da bebida de uma maneira mais inteligente, mais nobre, entendeu? Então, isso realmente reflete no mercado, reflete na imagem. Então, muitas vezes, quando o produtor reclama, um produto mesmo não gira nas prateleiras, eu falo, um giro é em função de investimento. Não adianta você achar que o seu produto vai ser comprado sem você anunciar, sem você colocar o produto da maneira adequada no mercado. Então, grande parte do que acontece com o setor é a responsabilidade até do produtor. Agora, a Expo Cachaça, eu tenho toda a cadeia produtiva, tem equipamentos, serviços, insumos de maneira geral, garrafas, tampas, rótulos, barris. Então, o produtor, quando vai, agora mesmo eu estou aqui com várias prefeituras do interior que estão mandando missões aqui de produtores que estão entrando no mercado, o Sebrae também faz essas missões. Estão entrando no mercado, eles vêm aqui para beber na fonte, ver como é que o setor se organiza, os equipamentos, aquele que está entrando para poder comprar equipamentos novos, aquele que está pensando em entrar para conhecer o setor. Eu tenho 19 estados aqui presentes na feira, então a gente tem praticamente o Brasil dentro do espaço de uma feira. Então é muito importante porque a gente tem aqui o setor. E como a feira ela tem uma presença muito forte, o que eu comecei a pensar? Falei, olha, eu comecei a ver a cerveja artesanal em 2007 com dificuldade de ter ponta. Cerveja de hoje chamada de especiais, né? Não gosto de falar muito em artesanal. Então, as cervejas especiais em 2007 não tinham ponto de venda e muito pouca visibilidade. Aí eu criei um evento chamado Brasil Beer. Para quê? para poder trazer para dentro da Expo Cachaça, utilizando a força da Expo Cachaça, a cerveja que tinha também pequenos empresários com as mesmas dificuldades. Agora, esse ano, o ano passado, e esse ano mais forte, com apoio, inclusive, da CEMIG, com a patrocinadora, o que, que a gente está fazendo? A gente está trazendo 44 estandes da doçaria mineira, que é o Minas Mais Doce. Para que, que a gente está trazendo esse pessoal? Exatamente para permitir que esses pequenos empresários tenham a mesma possibilidade que a cachaça tem. Pontos de venda, visibilidade, promoção. Então a gente usa a Expo Cachaça dentro da preocupação de um agronegócio mais forte e mais plural. Não é só fixar na cachaça. A cachaça vai estar lá forte, com 19 estados presentes, mas a gente tem agora a Brasil Bia, que são as cervejas especiais, e também a do doce. Nesse espaço do doce, nós estamos trazendo uma associação de vinhos de Minas Gerais, que está sendo criada, que tem 120 tantos vinícolas participando. Estou trazendo para ele também uma associação de azeites da Serra da Mantiqueira, que são 30 produtores de azeite. Então, dentro de um espaço novo, que é um espaço que do Minas Mais Doce, que é da doçaria mineira, a gente está inserindo ali outros produtos de tal forma que a gente possa realmente dar visibilidade para o agronegócio que tem um dos melhores produtos que a gente possa colocar no mercado para as pessoas, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação. A minha preocupação sempre foi de fortalecer o pequeno, entendeu? Aquele que está ali no mercado lutando para poder conseguir visibilidade e ponto de venda. E se a gente conseguir isso e a gente tem conseguido, para mim é a minha realização.
Zé, existem restrições em relação à publicidade da cachaça? Pode-se fazer publicidade abertamente como qualquer outro produto ou não? É limitado, é restrito, é igual o cigarro, por exemplo?
Quando você fala em bebida, normalmente a legislação fala a partir das 21 horas que é você poder fazer publicidade, né? A partir das 21 horas. Então, tem algumas restrições com relação à publicidade, etc. Agora, o que as pessoas não entendem é o seguinte, a lei seca nos Estados Unidos não vingou, entendeu? Não vingou, foi um desastre. Ao contrário, ela potencializou a comercialização de produto clandestino. Então, foi os produtos todos, quer dizer, o que houve de pubs que abriram, espalhados pelos Estados Unidos, vendendo uísque, escondidos, etc. E o que é pior... na hora que você tem uma recessão dessa, a clandestinidade aumenta, quem entra nesse mercado clandestino pesado são as máfias.
Exatamente.
Entendeu?
Isso.
Porque eles têm uma condição de distribuição muito boa, porque eles são muito organizados. Então, essas restrições não funcionam. Não funcionou em nenhum país começar a restringir bebida, restringir entendeu? Propaganda. Isso não vai adiantar nada. Na Rússia, o pessoal produzia vodka na banheira do apartamento, das casas. Produzia vodka, quer dizer... Então, não adianta. Se você proíbe a bebida, o que vai acontecer? Ele vai comprar álcool nas farmácias e desdobrar. E assim vai, quer dizer... Hoje se produz, inclusive, bebida destilada dentro dos presídios.
Aliás, produz muito, né? Cerveja você pode produzir em casa na panela de pressão, né? Eu tive a oportunidade de produzir bastante cerveja, eu fiz vários cursos na área de cerveja especial, e é fácil, a coisa mais fácil é produzir em casa.
São cervejas de panela, que chamam os home brews.
Isso, né? Isso mesmo.
A visão que a gente tem que ter da bebida é a visão de responsabilidade só. Fazer as coisas com responsabilidade, fazer campanhas para poder as pessoas beberem com civilidade, né? Não dirigir na hora que tiver depois que beber, uma série de outras campanhas que são importantes, mas não adianta querer aumentar. Quanto mais você aumenta o imposto da bebida, mais você joga o pessoal na clandestinidade, mais você joga o público, o consumidor das bebidas mais baratas e etc. Quer dizer, então a gente tem que entender que esse cenário já aconteceu de restrições, de taxações. Você vê, por exemplo, nós estamos aqui, chegamos a quase 81% de tributação. Agora estamos discutindo o imposto do pecado. A Inconfidência Mineira foi por conta do quinto do ouro, 20%. Nós estamos falando em imposto hoje, para quem está no Simples, na faixa de quase 40% e tantos, né? E quem não está, chega a 60%, 70%, 80%. Quer dizer, então, que mundo é esse que as pessoas não enxergam? Que não adianta você. O que acontece? O governo taxando da forma como eles querem taxar, o governo vai fingir que cobra e o produtor vai fingir que paga. A clandestinidade aumenta. E começa também a ver os desvios, etc. É muito complicado.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear. Cultivar. Progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O Brasil tem a sua bebida nacional, a bebida que tem a sua cara, que tem no brasileiro a demonstração de que a gente consegue produzir algo de qualidade, né, em termos de bebida, que é a cachaça, que é um patrimônio cultural brasileiro. Eu estou entrevistando hoje o José Lúcio Mendes, especialista no mercado de cachaças artesanais e presidente da Expo Cachaça, que é um evento que acontece a partir de amanhã em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Muitos setores que se sentem, de certa forma, acuados, eles começam a buscar a política, né? Tem setores aí que têm representantes na Câmara Federal. O setor da bebida, ele já tentou se mobilizar nesse sentido? De ter representantes que os defendam lá na Câmara Federal?
A gente tem alguns deputados, quer dizer, que estão, se reunindo nas frentes, algumas frentes parlamentares que são organizadas pelos estados, trabalhando nesse sentido. Mas a gente não tem a força que deveria ter. Entendeu? Eu acho que falta um pouco de organização dos pequenos produtores no sentido de formar frentes fortes para discutir temas que são importantes e caros para o produtor de cachaça. Né? Eu acho que falta um pouco ainda de organização e de força política para a gente poder conseguir que esses temas que são importantes sejam realmente votados e a gente possa ter a nossa cachaça disputando com os outros bebidas da mesma forma. Quer dizer, que eles têm algumas vantagens nos países deles, nós não temos aqui, né?
Ô Zé, uma feira como essa para cachaça, ela é muito importante para divulgar o setor, como você disse, ela serve de vitrine. Vocês já pensaram em fazer feiras regionais? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldades para se deslocar, para ir até uma feira, ir até Belo Horizonte, por exemplo, uma feira desse nível, desse patamar. Mas, de repente, fazer feiras regionais para que as pessoas possam conhecer e entender melhor, inclusive as realidades locais da bebida?
É muito complicado, porque hoje a gente tem, por exemplo, feiras sendo organizadas em vários estados. Feiras menores sendo organizadas, por exemplo, na Paraíba, no sul tem algumas cidades pequenas que estão sendo organizadas. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, no Rio de Janeiro tem em Vassouras, tem uma feirinha. Então, a gente tem vários eventos sendo realizados. Isso é muito difícil para o produtor participar de muitos eventos ao mesmo tempo. Eu mesmo cheguei a fazer, durante 7 anos, a Expo Cachaça, que eu chamei de dose dupla, em São Paulo. A gente ficou aí 4 anos no mercado municipal paulistano, fazendo a Expo Cachaça, e fizemos também no ITM Expo, que hoje não é mais um espaço de evento. Então, a gente fez durante 7 anos, e depois, quando o governo de Minas aqui, em 2005, convidou a gente para ancorar um grande evento do agronegócio, chamado Superagro Minas, nós ficamos de 2005 a 2013 fazendo junto com a Superagro, a Expo Cachaça, a gente tinha entrado na faixa de 8 mil metros. Então, a gente ficou trabalhando junto com o agronegócio. Eu acho que hoje o que vale, na verdade, a gente, no caso, por exemplo, nossa, a gente é uma feira que é pioneira e a maior feira do setor, e a que reúne o maior número de, né, de, nós temos o setor como um todo, né? Uhum. Equipamentos, serviços, fundos, etc. Então, a gente é a feira que é mais representativa, é a mais antiga e é a mais forte do setor. Mas a pulverização de feiras espalhadas, né? Eu acho que a gente pode fazer eventos menores para poder dar visibilidade para a bebida. Mas a feira é muito complicado você fazer, o custo é muito alto, é muito difícil, e muito difícil para o pequeno produtor participar de vários eventos durante o ano. Isso pesa muito para ele.
O evento começa amanhã, vai até domingo. Qual que é a expectativa de vocês em termos de público e de faturamento?
A gente pensa em chegar na faixa de 20 a 25 mil visitantes, porque a gente tem aquela verdadeira a lei da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem muito stand, né? E então, ali, organizar os stands ao mesmo tempo público, a gente tem uma queda aí de espaço para poder ter público. Então, na faixa de 20 a 25 mil e também na faixa de 15 a 30 milhões de faturamento. Quando a gente fala em faturamento, a gente fala na feira e no pós-feira, né? Por isso que a gente falou em 480 milhões, que é o somatório desses vários anos, né? Porque venda de equipamentos, a gente pode ter destilarias que vão ser vendidas ali para produtores, que podem custar de 5 a 10 milhões, 15 milhões, 2 milhões. Então, o faturamento, por exemplo, dessas vendas, cresce muito nisso, né? E depois os produtos, né? A cachaça e os serviços, garrafas, tampas, etc., barris, né? Então, o somatório disso tudo daria na faixa entre 15 a 30 milhões. Quando eu falo 15 a 30 milhões, porque nós estamos indo para um novo espaço, o evento cresceu, dobrou de tamanho. Então, a gente está sentindo ainda o que vai acontecer nesse novo cenário.
Meu amigo, para terminar rapidamente, foi lançado a semana passada o manual da cachaça. O Ministério da Agricultura lançou. Qual a importância desse manual?
É o anuário deles, né? Eles lançam todo...
Anuário, me perdoa, anuário.
É anuário, é o anuário deles. Esse anuário, falta nesse anuário exatamente a informação que é o que do setor de uma forma mais organizada. Ali tem números, né? Então, por exemplo, ali a gente fala, estou falando em 1.207 destilarias registradas no Brasil inteiro. Minas Gerais tem 404 destilarias, o que representa 42%, mais ou menos, das destilarias registradas no Brasil, estão em Minas Gerais, entendeu? Eles falam tem alguns outros números, mas falta mais informação do setor, né? O que o setor realmente representa em termos de peso econômico, o que o setor tem de investimentos, quer dizer, o que é a área plantada do Brasil para poder produzir cachaça, o investimento do produtor somado nessas destilarias todas, quer dizer, qual que é o peso desse investimento, quer dizer, emprego, 120 e tanto, 125, 130, já se fala em 600, quer dizer, que estão aí muitos anos falando em 600, agora está na faixa de 125 mil empregos diretos e indiretos. Então, quer dizer, o que falta no setor ainda é informação e informação completa. A gente tem muita coisa pulverizada e muito pouca informação.
Amigo, sucesso no evento, parabéns pela realização. Eu sei que não é fácil realizar um evento desse porte e parabéns pela defesa desse patrimônio nacional.
Muito obrigado aí pela atenção de vocês, viu? Minas Gerais, a cachaça já é patrimônio também por lei. Então, aqui nós estamos tentando fazer a nossa parte. Agora, o Brasil todo, a gente tem que trabalhar juntos para que essa cachaça realmente conquiste o mundo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade.
Muito obrigado. Eu conversei com o José Lúcio Mendes, que é o presidente da Expo Cachaça, um evento que começa amanhã lá em Belo Horizonte e vai até o próximo dia 7, até o próximo domingo. Ele é especialista no mercado de cachaças e artesanais. E nós falamos sobre a cachaça, um patrimônio cultural do Brasil que deveria ser melhor compreendido, deveria ser melhor divulgado e melhor defendido também pelas instituições federais. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, te dê uma tarde fantástica, um dia maravilhoso. Até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.